Glosa Ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Glosa Ordinária. Eu sou Pedro Monteiro e hoje tenho comigo a minha querida amiga Joana. Olá, Joana.
Olá, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Hoje o assunto que nos traz aqui é um assunto bastante interessante, diria eu, porque creio que é um tema que os nossos ouvintes não estarão nada familiarizados, mas que é um tema central para perceber a ideologia medieval hispânica, digamos assim. E esse tema é o neogoticismo, não é assim, Joana?
É verdade, Pedro. É um dos temas transversais da literatura medieval ibérica.
Vamos começar pelo princípio, não é? Pelo básico dos básicos. E então eu queria te perguntar, Joana, o que é o neogoticismo e quando e porquê é que surgiu? Sim, uma pergunta tripla que tu vais desmontando aos poucos.
Ora bem, o que é o neogoticismo? Podemos começar por desmontar a própria palavra. Neogoticismo significa neo de novo e goticismo aqui diz respeito a godos, não diz respeito ao gótico. Ou, aliás, é aparentado com a palavra gótico, mas não tem nada a ver com o estilo arquitetónico ou o estilo artístico que nós conhecemos como gótico, que também surge na Idade Média. Neste caso, neogoticismo diz respeito aos visigodos, que foi um dos povos que viveu ou que habitou a Península Ibérica na tardão antiguidade. Portanto, quando se deram as invasões bárbaras e caiu o Império Romano, estou a utilizar as formas mais habituais com que nos referimos a esta temática, vieram para a Península Ibérica vários povos, povos de origem germânica, dos quais o mais importante e aquele que durou mais tempo no governo da Península Ibérica foi os visigodos. Visigodos quer dizer godos do Ocidente, Westgoten, é daí que vem a palavra, por oposição aos Ostgotanos, Ostrogodos, que se fixaram mais na região de Itália. E, portanto, na Idade Média, houve uma tentativa de construir uma ideologia política, porque o neogoticismo é uma ideologia política, já vamos ver porquê, de criar uma relação entre os reinos peninsulares medievais da Alta Idade Média com esse passado visigodo. E porquê que era importante criar esta relação? Era importante porque, como todos sabem, em 711 dá-se a conquista islâmica da Península Ibérica e esse reino dos visigodos, tal como existia até essa data, desaparece. E há ali um período muito, digamos, sobre o qual sabemos muito pouco, durante o qual pouca literatura histórica foi escrita, e as causas para esse desaparecimento do reino visigodo da Península Ibérica são apontadas como múltiplas. Há vários fatores. Há quem diga que houve uma cisão do exército visigodo, portanto havia uma disputa entre diferentes bandos dentro do reino visigodo e que essa luta, esse conflito acabaria por ditar a derrota contra os exércitos árabes islâmicos. Há outras causas que vão sendo apontadas, mas, ou seja, temos que pensar o neogoticismo como uma ideologia política que vem responder a essa ruptura criada pela conquista islâmica do Al-Andalus. Então, resumindo tudo o que eu disse, para tentar, portanto, tentei esmiuçar o mais possível, o neogoticismo é uma ideologia política que depois se manifestará de várias formas na literatura medieval e não só, que visa criar uma relação de continuidade entre a Alta Idade Média, os reinos da Alta Idade Média, com o reino visigodo que desaparece em 711. Portanto, em termos de conceitos, podemos dizer que é isto. Claro que, como eu já fui explicando e mostrando, esta ideologia está intimamente ligada com o evento que nós conhecemos por perda de Espanha e que já fomos referindo aqui e ali, sobretudo creio que no episódio relacionado com a crónica do Moro Raziz, falamos um pouco deste evento e de como este evento foi percepcionado na literatura ao longo do tempo. Portanto, não se pode pensar no neogoticismo, ou seja, o neogoticismo não existiria se não tivesse existido a perda de Espanha. O neogoticismo é uma resposta política, ideológica, legitimatória à perda de Espanha. Poderia haver outras respostas e houve outras respostas.
Então, podemos dizer que o neogoticismo surge no imediato após 711 ou é algo que vai surgindo ao longo do século VIII ou nos séculos posteriores? Quando é que primeiro se pode dizer que essa ideologia ficou cristalizada?
Ora, isso é uma pergunta muito importante porque esperaríamos, não é, que logo após a derrota se tentasse apostar na construção dessa ideia de continuidade. No entanto, não é o que acontece. Nas primeiras crónicas que conhecemos, escritas após a perda de Espanha, não se fala de... Primeiro, não se fala de nenhum reino das Astúrias. Fala-se de alguns condados na zona da Septimânia, que é a zona, o que hoje consideraríamos a zona de Barcelona, da Catalunha e da Provença, do sul da Provença e da Aquitânia. Portanto, estamos no leste da Península Ibérica, não tem nada a ver com os reinos das Astúrias. E apenas se refere ao desaparecimento do rei Rodrigo, que é o último rei dos Visigodos e que é derrotado nessa batalha, que se chama a Batalha do Guadalete, é derrotado nessa batalha e não temos nenhuma notícia sobre as Astúrias. As primeiras notícias que nos surgem do reino asturiano são notícias produzidas no próprio reino asturiano, mas com uma diferença de um século ou quase dois séculos, desde 711. E essas primeiras notícias não são neogoticistas, isto é, não estabelecem nenhuma relação com o passado visigodo. Perguntaste-me também quando é que ela surge, e ela surge na sua primeira forma, porque depois veremos, ela tem várias mutações, ela surge na sua primeira forma na historiografia asturiana do final do século IX, com o rei Afonso III, que cria, podemos dizer, um movimento literário na sua corte, onde produz uma crónica que tem duas versões, uma versão mais curta, mais sintética e uma depois um bocadinho mais elaborada. É na historiografia asturiana do final do século IX que vamos encontrar pela primeira vez em textos historiográficos uma construção do neogoticismo. E como é que essa construção é feita? Ela é centrada na figura de Pelaio. Pelaio ou Pelágio, embora o nome correto seja, em português é Pelágio, em espanhol é Pelaio, que é o primeiro rei das Astúrias, ou é assim considerado, e é o vencedor da Batalha de Covadonga, que a tradição considera como sendo a primeira batalha em que os cristãos derrotam os exércitos dos muçulmanos na Península Ibérica. Portanto, desde 711 até mais ou menos o final do século IX, portanto, quase um século e meio, ou um pouco mais até que um século e meio, não temos nenhuma notícia de neogoticismo. É neste final deste século IX, com o reinado de Afonso III, que é construída a primeira vez este tipo de ideologia. E como é que ela se exprime nestas crónicas? Exprime-se através da construção de uma genealogia para Pelaio. Portanto, Pelaio não é um asturiano, ou seja, ele está nas Astúrias, mas ele não é um asturiano. Ele faz parte de um grupo de visigodos que, quando o rei Rodrigo enfrenta os exércitos árabe-berberes no sul da península, busca refúgio em Covadonga, portanto, no norte da Península Ibérica, no meio das montanhas, e aí lidera um movimento do que se depois vai chamar Reconquista, que também é um tema muito problemático e para o qual deveríamos ter um episódio à parte, mas também está relacionado com este termo do neogoticismo. Como veem, aquilo que o Pedro disse no início faz todo sentido. O neogoticismo é uma das traves mestras do pensamento medieval ibérico. E então, essa genealogia de Pelaio, como eu dizia, vai variando ao longo dos tempos. Em alguns casos, ele é dito que ele é o espadeiro dos reis visigodos, ou seja, como o Lourenço Viegas era espadeiro do Afonso Henriques, também o Pelaio exercia uma função militar, portanto já aqui vemos que depois essa função militar vai se exprimir na sua vitória em Covadonga e, claro está, ele está associado aos reis visigodos. Depois, noutra crónica, ele já vai ser descendente de uma linhagem nobre, portanto vai ser considerado como descendente quase régio, parte daquelas famílias de origem mais elevada que tinham acesso ao trono visigodo. E por fim, já no século XII, porque esta tentativa de criar esta ligação com o passado visigodo perdura no tempo, como veremos depois, no século XII ele é considerado como descendente de dois dos mais importantes reis visigodos para a Idade Média. São eles o Leovigildo e o Recaredo. Porquê? Porque Leovigildo foi um grande conquistador, derrotou os suevos e unificou politicamente a Península Ibérica. E Recaredo converteu-se ao catolicismo. Portanto, os visigodos professavam o arianismo, que é uma religião cristã, mas diferente do catolicismo. E então, com o reinado de Recaredo, eles convertem-se ao catolicismo, ficando alinhados com o Papa de Roma. E então são as duas figuras mais exaltadas ao longo da Idade Média. E o Pelayo passa a estar também ligado a essa figura, a essas duas figuras. Portanto, tudo surge nas Astúrias do século IX, finais do século IX, com o reinado de Afonso III, que é um rei importante, porque também vai fazer uma série de conquistas, já na parte aqui no norte de Portugal, ele até conquista Viseu, e portanto, ao longo dos períodos dos séculos subsequentes, o neogoticismo vai ser rechaçado ou trabalhado, dependendo dos testemunhos e dependendo de quem pega neste tema, mas ele é central.
E é muito curioso o que tu acabaste de contar sobre o Pelayo. Ou seja, de uma forma simples, o que aconteceu foi que pegou nesta figura, não é? Que inicialmente dizia que era um simples nobre, não é? De baixa nobreza. Mas depois, ao longo dos séculos, a linhagem dele, ou seja, foi como apurando a linhagem dele, não é? Para arranjar forma de melhor justificar a ligação dos asturianos com o passado visigodo e essa importância não só régia, mas também da religião.
Sim.
Não é? Porque, como tu estavas a dizer, não nos podemos esquecer que estava-se a viver o período do avanço dos reinos do norte aos reinos islâmicos da Península Ibérica. E então é muito curioso ver essa construção ao longo dos tempos, não é? E essa retoma de, ok, ele não só era visigodo como ele era descendente do rei visigodo que se converteu ao catolicismo. E pegando precisamente nesta construção, então eu perguntava, tu já falaste das duas crónicas escritas durante o reinado do Afonso III, no século IX, mas eu perguntava, além destes textos, que outros textos são fundamentais, ou foram fundamentais, para o desenvolvimento desta ideologia neogoticista?
Ora, nós vamos encontrar este tema e o seu desenvolvimento, ou o trabalho, ou uma reflexão sobre esta temática, em várias crónicas dos séculos seguintes, como eu disse. No século XII, nas crónicas dinásticas, isto é, não nas crónicas que incidem sobre indivíduos ou sobre instituições eclesiásticas, mas nas crónicas dinásticas em que se conta a história da sucessão dos diferentes reis, que têm, como já falamos, também tivemos um episódio sobre isto, têm um pendor genealógico, vamos encontrar sempre uma tentativa de criar uma relação entre Pelayo e os reis visigodos. E não só Pelayo, porque há outra figura, não interessa agora aqui entrar em detalhes, mas há outra figura, que é o Afonso I, o Católico, que também é uma figura muito importante e casa com a filha do Pelayo, e a ele também é dada uma origem visigótica. Ou seja, qualquer rei que tenha estado à frente dos destinos do que era o primeiro reino das Astúrias, que depois é o reino de Leão, portanto, Astúrias-Leão, e que depois, mais tarde, se torna o reino de Leão e Castela, tem esse cunho, essa marca visigótica. E é curioso também que outro texto que é fundamental nesta construção é uma crónica do século XIII, chamada De Rebus, uma crónica, um ciclo de crónicas do século XIII, chamada De Rebus Hispania, que é acerca das coisas de Espanha, escrita por o arcebispo de Toledo, chamado Dom Rodrigo Jiménez de Herrada. Ora, este Dom Rodrigo Jiménez de Herrada, que merecia só por si um episódio também, é uma figura importantíssima da cultura medieval ibérica. Isto porque ele, além destas crónicas, escreveu ainda uma crónica universal, mas porque foi um patrocinador de traduções do árabe para latim. Portanto, um homem plenamente envolvido na cultura do seu tempo. Mas, centrando aqui na questão da obra historiográfica do Rodrigo de Herrada, no De Rebus Hispaniae, esta obra é constituída por um ciclo de várias crónicas, cada uma delas dedicada a um dos povos que teve o senhorio da Espanha. E a última crónica é precisamente dedicada aos godos, como se fossem o último povo que teve o senhorio da Espanha. E esta crónica começa com o povoamento da Espanha pelos godos e termina com Fernando III e a conquista de Córdoba em 1236. Portanto, estão a ver, vamos desde o passado visigoto, desde a chegada dos visigodos à Península Ibérica até ao século XIII, como se fosse a história do mesmo povo. A crónica, formalmente, é uma crónica goticista, porque nem precisa de estar a explicar que o Pelayo é descendente dos visigodos. Então, o De Rebus Hispaniae está dividido em várias crónicas individuais dedicadas a cada povo que teve o senhorio da Península Ibérica. A história Romanorum, a história Arabum, e o último volume é o De Rebus Hispaniae, Siva História Gótica, portanto, a história gótica, a história dos godos, que começa com a chegada dos godos à Península Ibérica e termina no presente narrativo, por volta de 1236, no reinado de Fernando III, em que o próprio Rodrigo de Herrada ainda é vivo, porque esta crónica é escrita em 1243. E, portanto, a própria concepção deste ciclo historiográfico mostra como há uma continuidade, ou pelo menos que o Rodrigo de Herrada entende que há uma continuidade entre os visigodos e o Fernando III. Como se quase não tivesse havido nenhuma interrupção ou nenhuma mudança de poder ali pelo meio. Outro ponto muito importante do De Rebus Hispaniae é que ele não concebe essa herança visigótica apenas através da genealogia. Portanto, não é só ser filho de. Ele, no início da crónica, fala de duas virtudes muito importantes, que são a strenuitas, que é a força, ou ser aguerrido, e a sapiência, portanto, a sabedoria. E estas são virtudes que ele vai, quando descreve a história dos godos, são virtudes que ele vai atribuir aos próprios godos. Portanto, essas virtudes, a virtude da sapiência e da strenuitas, vão estar associadas, uma, aos reis visigodos, portanto, a sabedoria característica, marca da realeza visigótica, ou de alguns reis visigodos, dos mais importantes e dos mais positivos, e a strenuitas vai ser considerada, ou a capacidade guerreira vai ser considerada como uma virtude coletiva do povo visigótico. O que é que vai suceder? Vai suceder que vamos encontrar essas virtudes, essas qualidades, a sapiência e a capacidade militar, a capacidade guerreira, em reis castelhanos do meado da Idade Média, do século XIII, portanto, contemporâneos de Rodrigo de Herrada, que é o Afonso VIII, o vencedor da Batalha das Navas de Tolosa, uma batalha que opôs os exércitos cristãos aos exércitos árabes islâmicos, e esse rei também é considerado um rei marcado pela sabedoria. Portanto, o que é que faz Rodrigo de Herrada? Estabelece, também através de marcas de qualidades individuais e coletivas, uma relação entre o passado visigótico e o século e os reis do século XIII, da sua época. Por isso eu consideraria as Crónicas Asturianas e o ciclo de Rodrigo de Herrada como as obras mais marcantes relativamente ao neogoticismo. Na Idade Média, obviamente. Na Alta Idade Média, obviamente.
E pode dizer que as Crónicas Asturianas, século IX, e o ciclo de Rebus Hispaniae, apesar de comungarem desta ideologia goticista, usam-na para justificar coisas distintas ou usam esse neogoticismo com os mesmos objetivos?
Eu penso que se pode dizer que os objetivos são muito semelhantes, que é legitimar a soberania sobre a Península Ibérica. Ou pelo menos sobre uma grande parte da Península Ibérica. Agora, os destinatários dessa legitimação variam, porque evidentemente, no caso do Rodrigo de Herrada, estamos a falar de uma crónica que cobre muito um período temporal muito mais alargado. No caso das Crónicas Asturianas, temos matéria narrativa até ao reinado de Afonso III. E no caso do De Rebus Hispaniae, temos uma terraria narrativa que tem pelo menos mais uns 4 séculos, portanto os destinatários são um pouco distintos, não os objetivos. Mas eu penso que, no fundo, o que visa a utilização e a convocação do neogoticismo é justamente, por um lado, corresponder a uma visão que é comum a outras paragens da Idade Média, que é construir uma origem mítica, uma origem ali associada a uma personagem ou personagens muito importantes. Vemos isso no caso da Inglaterra com o Brutus, por exemplo. E aqui a ideia é estabelecer uma relação entre esse povo importante e o que tinha tido o senhorio da Espanha. Não esqueçamos que essa parte é muito importante. Eles associam-se a figuras do passado remoto que não foram derrotadas até à conquista dos exércitos árabe-islâmicos e que governaram a Península Ibérica quase integralmente. Portanto, isso é muito importante para fazer valer, quer no século IX, quer no século XIII, a ideia de que aqueles senhores eram os legítimos senhores da Espanha e que a deviam governar. Penso que poderemos dizer, então, que os objetivos são mais ou menos os mesmos e os destinatários são outros.
Eu tenho uma pergunta algo provocatória agora. Pegando no que tu disseste, pegando no que tu disseste agora mesmo. Porque, ao falar dos vitigodos, por isso que eles dominaram quase integralmente a Península Ibérica, certo?
Sim.
Então, que parte é que os visigodos não dominaram da Península Ibérica?
Eu acho que nunca chegaram a dominar as Astúrias propriamente ditas, nem a parte do País Vasco.
Para isso, não é curiosamente irónico que seja nas Astúrias,
sim,
depois que vá surgir este neogoticismo?
Há uma coisa muito curiosa, isto é uma parte, é que os impérios, portanto, todos os poderes agregadores da Península Ibérica até à Idade Média, e depois à divisão, à criação de diferentes reinos, e depois não interessa agora entrar por aí, mas digamos, desde a época dos romanos até à tarde antiguidade, temos vários impérios que vão senhorear a Península Ibérica. O Império Romano, o Império Visigodo e o Império Árabe Berbero, ou Islâmico, como preferem chamar. E eu agora não sei dizer muito bem, já não me lembro assim concretamente, mas foi construída uma linha defensiva pelos romanos no norte da Península Ibérica justamente para, digamos, proteger o império das agressões ou dos ataques dos bascos e dos povos das montanhas. E essa linha defensiva foi aproveitada por todos. Ou seja, os romanos construíram, os romanos desaparecem ou perdem, digamos, o domínio do senhorio e vêm os visigodos e ocupam a península até essa estrutura defensiva. E a mesma coisa vai acontecer com os exércitos islâmicos. Portanto, ali, claro, estamos a falar, eu não sei se, entretanto, já se descobriu que não é bem assim, porque a investigação depois continua e eu posso estar enganada, mas penso que nunca houve um controle absoluto das terras da montanha por parte dos visigodos. Também se calhar não havia interesse, no caso dos romanos, por exemplo, não havia.
Sim, sim, mas o que eu acho curioso é que não tendo havido um controle absoluto dos visigodos por parte mais a norte da Península Ibérica, seja depois nessa parte norte da Península Ibérica, não é? Esses descendentes desses povos que nunca foram verdadeiramente assimilados por ninguém, que vai surgir a ideia do nós somos descendentes dos visigodos e por isso, e isso legitima a nossa ação conquistadora contra o sul invasor.
Sim, há que dizer que há um fator importante que é, à corte de Afonso III, ocorrem muitos moçárabes vinhos do sul, do Califado de Córdoba. Ora, moçárabes são cristãos que vivem sob domínio islâmico, portanto estão em... existe o Califado de Córdoba nesta altura, que é uma grande estrutura política que domina o sul, portanto o Al-Andalus, e estes cristãos que vivem sob domínio islâmico no século IX experienciam perseguições religiosas. Há um extremar de posições, quer da parte dos cristãos, quer da parte dos muçulmanos, e muitos deles fogem para norte e buscam refúgio justamente nos reinos peninsulares cristãos do norte. E aí há quem diga, quem considere que o neogoticismo é uma ideologia moçárabe, no sentido em que, com a chegada destes intelectuais, destes clérigos, é mais correto dizer assim, destes clérigos ou destas figuras à corte de Afonso III, trazem também a noção de que eles são descendentes de visigodos. Porque uma coisa é certa, havia pessoas que ficaram sob domínio islâmico e que certamente já estavam vivas na época visigoda, não desapareceu a população por inteiro. Aliás, nós temos conhecimento de um cronista árabe que se chama Ibn al-Qutiyya, que quer dizer o filho da goda. Então, havia, esse povo existia. E penso que é por aí que se começa a construir o neogoticismo. É com essa chegada dos moçárabes ao norte.
Tomando outro ponto que tu deixaste atrás, tu cruzaste inclusivamente o exemplo do neogoticismo com a ligação dos ingleses com a figura de Brutus. Eu pergunto-te também se esta ideologia neogoticista não se pode também relacionar de alguma forma com outro tema que nós já fomos falando em alguns episódios passados, que é a ideia da Translatio Imperii. Porque, de certa forma, a lógica parece-me muito semelhante, não?
Sim, completamente. Aliás, eu estava a falar do De Rebus Hispaniae, e o De Rebus Hispaniae, ou das coisas da Espanha, do Rodrigo de Rada, encaixa perfeitamente nessa ideia de Translatio Imperii, ou seja, numa Translatio Imperii neogoticista. Como assim? Portanto, como disse, nós temos uma série de crónicas dedicadas a povos que governaram a Península Ibérica, começa com a história Romanorum, portanto, a história dos romanos, depois vem a história dos alanos suevos e dos alanos e suevos e vândalos, depois vem a história dos árabes e finalmente vem a história dos godos. O que isto nos mostra é que o Rodrigo de Rada entende que a Península Ibérica é governada por vários povos, esse senhorio da Espanha, essa dominação da Espanha vai passando de povo para povo, mas, de acordo com o presente da narração, de acordo com a altura em que ele escreve, o governo dos godos parece eterno, ou seja, parece ser aquele que se consolida como o definitivo na Península Ibérica. E é justamente essa ideia está, ou seja, a ideia de que é possível passar o poder por todos estes povos é exatamente a Translatio Imperii, sendo que os godos são, neste caso, aqueles que são o último império.
Até agora falaste sobretudo quer das crónicas do século IX, quer destas crónicas do século XIII. Além dessa cronologia, ou seja, avançando já para depois do século XIII, é possível encontrar esta ideologia neogoticista noutros textos historiográficos ou em algum momento houve uma quebra ou passou-se a pensar ou pensou-se a justificar de outras formas?
Sim, é muito interessante essa pergunta, porque me parece que há uma espécie de coincidência aqui. É que quando na historiografia este tema, Pelayo nunca deixa de ser importante, Pelayo nunca deixa de ser importante na historiografia espanhola, castelhana e espanhola. É sempre uma figura central. Mas talvez o neogoticismo tenha um relevo menos importante a partir do século XVI. É justamente nessa altura que Pelayo se torna uma figura literária e as suas origens godas também são parte dessa construção literária do próprio Pelayo. Agora, claro que há aqui um período em que nós não sabemos muito bem, que até é um período que faz sentido tu comentares em vez de ser eu, que é o século XV, em que nós temos uma crónica chamada Crónica Sarracina, que nos conta a perda de Espanha, e esta crónica é um livro de cavalaria, ou é uma crónica, o que é, não é? Estamos já aqui no domínio da história e da ficção. É muito difícil destrinçar qual é o objetivo deste, eu diria, um livro de cavalaria, não?
Sim, eu acho que é considerado por alguma bibliografia como um protótipo já dos livros de cavalaria.
Pronto,
sim.
Sim, mas ou seja, mas ainda ancorado nesta necessidade de verdade, ou seja, de usar a título crónica, como no Imperador Clarimundo, já falamos disto no episódio dos livros de cavalaria. Mas, a partir do século XVII, nós vamos encontrar a figura de Pelayo e a descrição das suas origens godas em muitas obras literárias que vão tratar o tema. Por exemplo, num dos dramaturgos mais famosos do siglo de ouro espanhol, que é Lope de Vega, numa peça chamada El Postrero Godo de España, escrita em 1617, em que Pelayo é apresentado como primo de Rodrigo. Portanto, estão a ver que falamos Pelayo inicialmente nas crónicas mais antigas, era o espadeiro dos reis visigodos, depois era de nobre linhagem, depois era o descendente de Liovigildo e de Recaredo e aqui é primo de Rodrigo. É muito interessante haver sempre esta necessidade de reescrever ou de reinventar as origens genealógicas do Pelayo, mas tentando sempre manter uma relação com o passado visigodo. Por exemplo, isto é incrível, no romantismo literário norte-americano há romances escritos sobre o Pelayo e num desses romances que me esqueci de anotar aqui, é William Gilmore Sims, chamado Pelayo, A Story of the Goth, já estão a ver, Pelayo como godo, ele é considerado como filho de Vitiza, que é outro rei visigodo muito importante para os episódios da perda de Espanha. Portanto, é um mito que, então no romantismo vai ter uma explosão muitíssimo grande. Como disse, nos Estados Unidos, vejam só, de todos os sítios, no Novo Mundo, há uma revisitação deste tema do Pelayo e da sua afiliação visigótica. Mas também em Portugal, nós vamos encontrar o romance do Alexandre Colano, O Eurico Presbítero, que é justamente, não é sobre Pelayo, mas Pelágio aparece como personagem no romance. E o romance começa inicialmente por um capítulo chamado Os Visigodos. Portanto, aqui vemos também que Alexandre Colano acolhe no seu romance a ideia de que há uma continuidade entre os visigodos e os primeiros reis asturianos. Depois vamos encontrar outros que, por exemplo, também há poemas épicos dedicados ao Pelayo, também do século XIX, e um dos autores, que é o menos conhecido, começa o poema, isto vai soar familiar a todos, começa o poema assim, Las armas canto del Astur ilustre. Pronto, já estão a perceber de onde é que isto vem. Supostamente vem da Eneida, mas soa-nos também muito parecido com os Lusíadas. E aqui, vejam, o Pelayo já é asturiano, já não é considerado como um godo. O último romance que eu conheço que fala um pouco desta questão, talvez não tanto do neogoticismo, mas sim da questão da perda de Espanha, portanto é mais centrado nessa coisa da perda de Espanha, é um romance de um escritor espanhol contemporâneo, morreu em 2017, portanto é muito, muito contemporâneo, e ele escreveu uma obra chamada Reivindicação del Conde Dom Julián. Portanto, o Dom Julián também é uma personagem associada à perda de Espanha. Este romance foi escrito em 1970. Portanto, como veem, é um tema atual para a própria literatura, se calhar não tanto para a historiografia, mas para a literatura, sim, esta relação entre Pelayo e os reis visigodos da tarde da antiguidade é uma questão que está sempre em cima da mesa.
Sim, e eu acho que, sem dúvida, nós deveríamos também gravar um episódio só sobre a perda da Espanha.
Concordo.
E sobre o rei Rodrigo. Porque há um livro de cavaleiros português que tematiza essas questões.
Ah!
Muito curioso.
Como é que se chama?
É verdade. A Argonáutica da Cavalaria.
Ok.
Que foi... teve séculos perdido, digamos assim, e que foi o texto que o Aurélio Vargas encontrou e sobre o qual fez a tese de doutoramento, tem como personagens, precisamente, o Rei Rodrigo, o Conde Julião e a Cava.
Eu acho que é um tema riquíssimo que está presente e é revisitado pela literatura ao longo dos séculos. E não só, como disse, é sobretudo em Espanha, evidentemente, por razões óbvias, mas também em Portugal, que é um país que, tenho que fazer este apontamento, que durante a Idade Média rejeitou liminarmente a ideia de continuidade goticista. Portugal era completamente... Diz.
Eu ia precisamente perguntar isso, porque até agora falamos sobre tudo de textos, sobretudo não, exclusivamente de textos produzidos em Castela, nas Asturias, etc. E qual é, onde é que se coloca Portugal nesta equação, se é que se coloca?
Coloca, mas como antagonista desta ideologia, porque para Portugal, para o Reino de Portugal que nasce no século XII e que se vai construindo ao longo do século XII, o neogoticismo é uma ideologia perigosa, que põe em causa a legitimidade de Portugal existir, porque se então são os verdadeiros descendentes dos godos que devem governar a Espanha, Portugal tem como primeiro rei o Afonso Henriques, filho da primeira rainha, a Dona Teresa, mas que é uma rainha com uma legitimidade um pouco diferente da sua irmã, a Rainha Urraca. Então, Portugal tem que recorrer a outras estratégias para se legitimar enquanto reino. E falo-á recorrendo à ideologia da guerra. É um pouco a terra a quem a conquista. Não é necessário haver uma legitimidade genealógica. Aqueles que estão mais capacitados para defender a terra são aqueles que a devem conquistar e manter. E Portugal vai preferir, por motivos de força maior, porque não tem outra escolha, vai preferir esta estratégia de legitimação em detrimento do neogoticismo. Para além de, em Portugal, toda a tradição assenta numa crónica, numa crónica até nem é bem uma crónica, é uma lista régia muito, muito antiga, que também tem origem asturiana, mas depois foi abandonada nas Astúrias, onde se diz que os sarracenos governaram a Península Ibérica durante 5 anos e o Reino dos Godos acabou. Portanto, esta crónica ou esta pequena lista régia demonstra que há uma ruptura total entre um governo e o outro, que é o oposto daquilo que temos estado a ver para o Reino das Astúrias primeiro, depois o Reino de Leão e o Reino de Castela, como fui dizendo, e depois a própria Espanha. Portanto, Portugal, para manter a sua independência, tem que construir outra argumentação, outra linha argumentativa de legitimação da sua existência.
Claro, poder um neo-suevismo.
Sim.
Ok, Joana, muito obrigado por esta conversa, por esta interessante troca de ideias que tu nos trouxeste aqui sobre um tema que, para nós que estudamos e conhecemos a literatura medieval hispânica, é-nos muito familiar, mas certamente para muitos dos nossos ouvintes é algo completamente novo. E é interessante trazermos estes episódios também sobre. Isto é um episódio quase sobre um conceito, não
Sim.
é? Que é o neogoticismo. Mas é interessante criar estes episódios para dar a conhecer também outros aspectos que os nossos ouvintes possam conhecer menos. E com isto, creio que nos despedimos, não? Ficamos por aqui. Não
Sim,
sei se
queria só
tens
dizer,
mais
só
alguma coisa
acrescentar
para
uma
dizer.
coisa. Sim, de facto é um tema importante porque parece-nos que qual é o propósito de estar a falar de uma ideologia política criada e construída no século IX? Parece que não faz sentido nenhum nos dias que correm. Mas de facto ela faz muito sentido, porque ela tem consequências políticas ainda nos dias de hoje. E então é muito importante nós vermos que estas ideias são construções feitas muito a posteriori do ocorrer dos eventos, e é importante passarmos por todas as fases dessa construção. Percebermos que houve um período em que não se insistia, nem havia uma relação com o passado visigodo, é importante. Percebermos que há uma região da Península Ibérica que não adota essa ideologia é importante. Percebermos todos os passos na construção, nesse périplo intelectual de construir uma ideologia ao longo de vários séculos da Idade Média também é importante. E não deve nos deixar alerta para não cairmos em discursos fáceis em ideias pré-feitas. Portanto, sempre ler os textos é importante e perceber como é que eles são construídos. Isso é parte da literatura, mas também parte do exercício de compreender a história, porque ela é, em muitos casos, feita de textos escritos. Eu queria agradecer-te as tuas perguntas, foram muito interessantes e deram-me muito gosto de as trabalhar. Deu para conhecer, saber que há americanos interessados na história do Pelágio é muito divertido. Eu suponho que haverá, noutras paragens do mundo, obras que o refiram, mas seria uma lista demasiado exaustiva dada a projeção desta personagem. E, como de habitual, nestes episódios deixaremos algumas sugestões de leitura nos links. E, da minha parte, eu agradeço uma vez mais ao Pedro e a todos que nos ouviram hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E fica aqui prometido um episódio só sobre a perda da Espanha.
Sim.
E o mesmo trigo.
Eu voto.
Muito obrigado, Joana. E até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Glosa Ordinária.